Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa. Conta com o apoio da Futurídica, E-Mais Editora e Spin Low Lab Univale.
Olá, ouvintes do Legal Driver. Nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer temas atuais, temas que nos trazem muita preocupação no futuro, embora aparentemente sejam questões de ficção científica, já acontecem no nosso dia a dia, já estão por aí. E nós temos uma temática muito legal atualmente, que são os neurodireitos, a tutela dos neurodireitos, a centralidade humana, a ética no que se refere à obtenção de dados, do controle de comportamento e, fundamentalmente, de como nós podemos, ainda que de maneira, entre aspas, falar em livre-arbítrio com esses novos dispositivos tecnológicos. E, para tanto, Bernardo Azevedo e eu convidamos Edgar Jacobs, que é um nosso colega de Belo Horizonte. Nós vamos apresentar, vamos bater um papo com ele sobre o Chile, sobre a proposta de lei que tem de emenda da Constituição e também uma proposta que nós temos no Brasil de reforma da LGPD. Bernardo, conta para nós aí qual é o escopo do nosso programa de hoje.
Bem, então a ideia do nosso episódio hoje é conversar um pouco sobre os chamados neurodireitos, né, que é um tema que vem ganhando muita relevância nos últimos anos, especialmente porque o Chile caminha agora para ser o primeiro país do mundo a incorporar os neurodireitos na sua Constituição. Senadores chilenos apresentaram recentemente um projeto de reforma constitucional para proteger a integridade mental contra os avanços das chamadas neurotecnologias, né? Esse projeto de reforma, ele altera o artigo 19 da Constituição chilena para incluir a neuroproteção no capítulo 3, que trata dos direitos e deveres constitucionais. A proposta da redação seria o seguinte, é que eu faço uma tradução livre do espanhol. Então, abro aspas, a integridade física e psíquica permite que as pessoas desfrutem plenamente de sua identidade e liberdade individuais. Nenhuma autoridade, indivíduo pode, através de qualquer mecanismo tecnológico, aumentar, diminuir ou perturbar tal integridade individual sem o devido consentimento. Somente a lei pode estabelecer os requisitos para limitar esse direito e os requisitos que o consentimento deve atender nesses casos. Fecho aspas. Então, para que os ouvintes tenham uma dimensão, o projeto parte do pressuposto de que a integridade física e psíquica é um elemento constituinte da nossa identidade enquanto seres humanos e que as pessoas devem ter, então, o direito de agir de forma livre, sem manipulações externas decorrentes desses maus usos das neurotecnologias, né? Então, hoje em dia, já existem mecanismos capazes de decodificar nossos processos mentais e mesmo manipular nossas emoções e a tomada de decisões. Em 2017, um grupo de pesquisadores liderados pelo neurocientista Rafael Yuste publicou um artigo na revista Nature, justamente alertando sobre os riscos das neurotecnologias e interface cérebro-computador. Esse texto que nós vamos disponibilizar depois, o link aqui na descrição do episódio, ele vem pautando a discussão e estimulou, inclusive, os próprios senadores chilenos a apresentar o projeto de reforma constitucional. Além disso, acho que vale mencionar aqui que tem um TED Talk bem interessante sobre esse ponto, em que a bioeticista Nita Farahani, ela refere que nós estamos caminhando para um mundo de transparência cerebral. Ela alerta que nós não chegamos ainda a um estágio tão avançado de decodificação cerebral, mas que estamos muito próximo disso e quando esse dia chegar, tudo vai mudar, né? Desde os nossos conceitos de privacidade de dados, nossas leis e até mesmo a nossa noção do que representa a liberdade. Então é para enfrentar esses potenciais riscos que os senadores chilenos apresentaram o projeto de forma constitucional e essa proposta foi inclusive já aprovada no Senado e agora está aguardando uma segunda tramitação na Câmara dos Deputados. E caso ela venha a ser aprovada, a neuroproteção seria elevada, então, ao status de direito constitucional, fazendo que toda e qualquer prática ou mecanismo que venha a perturbar nossa integridade mental seja, então, passível de ação judicial e também de indenização. Então, eu queria, já fazendo essa introdução, queria que o Edgar comentasse um pouco as primeiras impressões sobre esse projeto e o que você acha a respeito disso, Edgar.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre esse tema, que para mim é um tema talvez dos mais interessantes e atuais. Bom, em relação especificamente ao projeto, eu acho que é um projeto interessante no sentido de dar luz ao problema, à questão, mas me parece que talvez seja pouco amplo, né? A gente tem que discutir um pouquinho mais quais os direitos realmente teriam que ser codificados. A gente tem várias propostas que poderiam ser colocadas, principalmente a integridade mental, que eu acho que é o que vai ser mais discutido daqui para frente, né? Mas eu queria ressaltar um dos pontos aí importantes. Quando a gente fala em direito, em respeitar normas jurídicas e até em desrespeitá-las, cometer um ilícito, né, civil ou penal, para fazer isso tudo, a gente tem que ter primeiro o livre-arbítrio, né, ou qualquer outro termo aí que a gente use. E aqui a gente está tocando nesse ponto. Olha só, quando a gente fala em neurodireito, a gente começa a discutir se a pessoa realmente agiu ali por conta própria, não mais discutindo culpa de terceiros, não mais discutindo algo que possa ser até responsabilizado, mas sistemas eletrônicos que podem interferir, sistemas implantados na própria pessoa, e isso está muito próximo da gente. Então, eu acho que é uma ideia bacana, é uma ideia interessante, mas é limitado ainda o texto.
E nessa perspectiva, Edgar, no que tu falaste, tem várias publicações, eu sei que tu e o Bernardo estão produzindo artigos nessa seara. Eu queria aproveitar e inserir essa discussão em relação aqui, que já no direito penal há um bom tempo se fala sobre a questão da responsabilização, da culpabilidade das pessoas em face dos avanços da neurociência. Aqui a Marina Cerqueira, o Paulo Busato, vários professores têm escrito sobre esse tema, mostrando que a ilusão de que nós temos uma mente consciente, que o cérebro não opera, acaba sendo muito significativa. Então, até que ponto essa distinção entre mente e cérebro, ou seja, como o cérebro como funcionando, as questões implícitas, aquilo que não aparece na superfície da consciência, acaba sendo objeto dessas possibilidades de interação com a máquina e o papel que a máquina pode desempenhar, ou seja, que isso possa aparecer como é, quando a gente acaba trazendo essa questão, uma ilusão para aqueles muitos que acreditam somente na consciência, na mente, e deixam de lado os aspectos preponderantes que o cérebro fornece. Tanto que nós temos aí o Hayek e outros autores que trabalham, inclusive, no direito, essa interação maior, ou seja, o peso que o cérebro oferece na tomada de decisão, que para todos nós, herdeiros da modernidade, somos aqueles que acreditam só na consciência. Então, conta um pouco para nós sobre essa tua pesquisa nessa temática.
Muito bacana. Primeiro, agradecer a pergunta e lembrar que a gente tem a origem desses chamados neurodireitos, talvez marcada, nos Estados Unidos eles chamam de neurolaw, num artigo que foi publicado no New York Times Magazine em 2007 e que tratava justamente de prova e em processo penal. Então, assim, isso é efetivamente um dos pontos de origem. Muito foi discutido sobre testemunhas, se as testemunhas estão dizendo a verdade ou não, se elas podem ser estimuladas a dizer a verdade ou não, e aqui vai outro direito, neurodireito, né, que é a questão do direito de não ser invadido, a chamada privacidade mental, aí no sentido estrito mesmo, né, alguém entrar no seu cérebro para tirar de lá a verdade, é uma discussão que a gente pode aprofundar, já existe, mas a gente pode aprofundar. Mas, assim, sobre essa divisão mente-cérebro, que é citada também nesse artigo, o que é levantado é que a gente tem hoje dispositivos ou aparatos que conseguem, não só no nível consciente, alterar mesmo, digamos assim, vou usar uma expressão, não, brigando com a nossa consciência quase que explicitamente, por exemplo, nos mandando impulsos elétricos para que a gente possa agir de determinada forma, mesmo que conscientemente a gente não queira, como no nível inconsciente também. Hoje eu destacaria principalmente, que é meu objeto de estudo maior, a inteligência artificial e o número de dados que a gente tem disponível na internet, eu, você, o Bernardo, todo mundo, faz com que esses algoritmos mais avançados consigam ir no mais íntimo do que nós temos para nos induzir comportamentos que são induzidos aí externamente, sem meios invasivos, mas de uma forma tão eficiente quanto. Então, assim, é muito difícil imaginar que a pessoa, primeiro, tenha consciência do que está fazendo e, segundo, agora talvez o problema mais atual, se tendo consciência, ela conseguiu lutar contra aquele problema. Por exemplo, drogas que me forçam a agir de determinada forma, né, a perder o juízo. Tem muito estudo agora, por exemplo, sobre o limite de endividamento. Aqui no Brasil, a gente tem um trabalho sobre superendividamento. Isso certamente vai ser analisado, né? A gente pode ter uma proposta para que seja levado em conta o neurodireito aí mesmo de proteção nesses momentos em que eu sou estimulado à compra no limite, né? Eu gosto muito de um autor que se chama Zygmunt Bauman, provavelmente todos aqui conhecem, e ele aponta um pouquinho para essa falta de autonomia que a gente tem hoje, né? A gente é quase um produto colocado numa prateleira e se a gente não se comportar, às vezes, como é esperado no trabalho, na nossa vida pessoal, às vezes até, a gente vai ter determinadas punições sutis ou outras situações que realmente a gente não vai conseguir resistir. E até que ponto isso é consciente, né? Eu acho que é nessa situação que a gente vê mente e cérebro brigando.
E eu acho que é importante para o pessoal que está nos acompanhando, que nossos ouvintes, também para compreender um pouco mais a discussão, né? Eu acho que é relevante dizer que não existe ainda uma definição ampla do que seriam os neurodireitos, né? Os contornos desse campo ainda não estão bem definidos, mas o neurocientista Rafael Yust e também os pesquisadores do Morningside Group, né, escreveram, né, como eu mencionei, um artigo na revista Nature, trazendo aqui pelo menos 4 ramificações, né? A primeira, justamente, das ramificações é essa que o Edgar falou, então seria o direito à privacidade mental, que é um direito que abrange, então, a proteção dos dados e informações produzidas por nossos cérebros e que hoje podem ser acessadas por meio das neurotecnologias. O ponto essencial aqui, para que o nosso ouvinte compreenda, é que os neurodados, eles reúnem informações valiosas e caso não venham a ser regulamentados e protegidos, nós estaríamos aqui criando um ambiente para possíveis manipulações ou mesmo aplicações ilícitas desses dados. Nós podemos pensar aqui desde hipóteses como anúncios e propagandas mais assertivas, baseados nos nossos gostos e também nossas emoções, até estimular as pessoas a agirem contra os seus princípios. Daí, sobre esse primeiro direito, eu queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito dele.
Bem interessante. Deixa eu só fazer uma introdução aqui, Alexandre, e eu passo, porque eu não quero perder o ritmo aqui, desculpe. Mas é difícil até falar em neurodados e discutir quem gera esses neurodados, que boa parte do meu comportamento neural pode estar sendo estimulado por alguém. Então, por exemplo, quando eu vi essa semana vários sites por exemplo, com uma postura política que não me agrada, mas eles foram registrados como visitas minhas nesse site, são dados que eu registrei. E será que isso aí é algo que realmente representa o Edgar? Em que sentido representa? Alexandre, estou jogando a bola para você aí agora.
É isso que falaste, tocasse em dois pontos que eu queria aproveitar com o Bernardo. Eu gosto muito de um autor que se chama Adam Alter, escreveu um livro que no Brasil ficou como Irresistível, Por que Você é Viciado em Tecnologia e Como Lidar com Ela, em que, de alguma maneira, a passagem para esses jogos e a adição, que sempre uma questão de comportamental, pode ser uma adição química, uma adição de algum disparo de todos nós, ela é estudada e esses comportamentos não são a ilusão do sujeito racional, acaba sendo uma ilusão muito ingênua de todos nós. Por isso que, como o Bernardo falou, a nossa colocação, tanto que esses dias o Bernardo foi falar sobre neurodireitos, e nós dissemos que isso, acho que é uma constante na nossa vida, que nós somos assim, da teoria da conspiração, alguém que pensa que o robô está invadindo o cérebro, quando na verdade se trata de uma questão teórica, séria, estudada há um bom tempo, que é aquilo que na tecnologia, até o meu colega aí de Minas Gerais, o Dierle Nunes, que esteve conosco semana passada, escreveu sobre ENUD, ou seja, como se constrói mecanismos dessa ordem. Então, a ideia da decisão implícita, a ideia do ENUD, a ideia da construção dessa ordem se faz da mesma maneira, com dados. Os dados que antes compunham um mecanismo de impulso ao consumo ou impulso à decisão de uma maneira, por assim dizer, consciente ou semiconsciente passam a ter um domínio muito mais ampliado, mais profundo e sem controle nosso. Por isso a importância, me parece, da discussão de todas as categorias que envolvem o neurodireito. É quase pensar em inteligência artificial com machine learning e deep learning. Assim, é um universo tão grande de neurodireitos e eu acredito que a pesquisa de vocês tem esse escopo.
E o segundo neurodireito, né, mencionado aqui pelos neurocientistas, é o direito à identidade e autonomia pessoal, que basicamente parte aqui do fato de que hoje as neurotecnologias são eficazes para ajudar pacientes com Alzheimer, com mal de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, e existe todo um risco, né, de que essas tecnologias também venham a ser utilizadas para inibir a consciência das pessoas, né? Juntamente com isso, tem um terceiro neurodireito, que é o direito ao aumento cognitivo, e ele está aqui conectado à possibilidade de expandir nossas capacidades sensoriais ou mentais. Ele lembra muito aquele cenário do filme Sem Limites, né? Não sei se vocês assistiram, aquele filme de 2011, em que o ator Bradley Cooper, ele toma uma pílula para atingir 100% das suas habilidades cerebrais e vai tendo que enfrentar todos os prós e contras dessa nova habilidade ao longo do filme, né? Então, esse neurodireito ele é bastante polêmico e levanta muitas dúvidas práticas, né? Pois no mundo em que qualquer pessoa seja capaz de aumentar suas capacidades cognitivas, como nós poderíamos interpretar conceitos como igualdade, equidade, entre outros, né? O que vocês pensam aí sobre esses dois últimos aí neurodireitos, né?
Bom, primeiro, a gente tem um artigo de 2017 também que a gente trabalha no nosso futuro artigo, Bernardo, que vai trazer aí uma nomenclatura que me parece talvez até um pouquinho mais clara que essa mais nova, né, do Just. Ele vai tratar da chamada integridade mental, né? Então, aquele direito de não ter uma autorização que gere dano permanente, né? E o pessoal que joga videogame aí, eu incluso, vai começar a pensar nisso, por exemplo, e direito à continuidade psicológica. Esse eu achei talvez o mais diferente dessa classificação paralela, que é a ideia que está dentro também do que você colocou, de que eu não sou obrigado a mudar meu pensamento e que eu não deveria ser obrigado a isso, nem por uma droga, você citou, né, um fármaco qualquer, nem por um dispositivo, um sistema, algo externo. E aí eu vou jogar aqui um tema que eu acho desafiante. Recentemente eu estava com uma colega aqui em Belo Horizonte discutindo a questão da inteligência artificial e na França a impossibilidade de uso dos dados, né, do poder judiciário para fazer jurimetria. Primeiro, quase que uma impossibilidade virtual aí, né, mas... por que eu proibiria alguém de usar os dados dos juízes para ver como eles julgam? Aqui a gente tem talvez a primeira noção sobre isso, talvez porque os juízes, nesse caso, tenham lá seus neurodireitos também. Direito de ser dissonante, direito de ser diferente, direito de não ser explicitamente diferente, porque teve um caso ou outro. E a partir do momento que a gente começar a mapear também o judiciário, a gente vai ver um pouco dessa dissonância. Isso eu acho bem interessante, porque a gente fala muito em padronização via jurimetria, né? Não fala a palavra padronização, mas é isso no final, quando a gente coloca em gráficos, e a gente tira um pouco dessa liberdade de ser dissonante, ou quase que força a pessoa a mudar a sua linha cognitiva. Será que deveria ser assim, essa tendência que a gente tem, por exemplo, de súmula vinculante, recurso repetitivo? Eu confesso que não sou um processualista, viu? Estou mais provocando aqui, Alexandre, do que tirando conclusões. Mas me parece algo interessante, porque eu vi muitas decisões dissonantes que são melhores, às vezes, do que aqueles padrões vinculados em súmulas ou coisa do tipo.
Obrigado também, Edgar. Eu sou um entusiasta de uma parte disso. Até tem um trabalho que eu estou desenvolvendo com o Alexandre José Mendes, numa outra linha. Uma linha de accountability e de transparência, de integridade das decisões, que respeita um espaço de por assim dizer, naquelas situações em que você respeita o procedimento, a decisão. Então, eu concordo contigo desse lugar, mas a minha pergunta é se no espaço público, aqueles que devem prestar contas da sua atividade também não tem uma limitação dessas decisões que são de alguma maneira, públicas e compõem um panorama do Estado Democrático de Direito. Então, isso vai uma discussão que iria longe nesse seara e vai muito daquilo que a gente está falando aqui. E o Bernardo tocou nesses dois tópicos. O que me parece muito importante é que a gente tem um desafio de repensar quais seriam esses limites, né? Então, nessa mesma linha que eu estou falando para você, eu conheço vários escritórios aqui no Brasil que fazem um monitoramento e um mapeamento do juiz, não só no que se refere às decisões, mas de gostos pessoais, de lazer, de hobby. Então, aí, nesse espaço, a gente tem uma discussão ética. O professor Juarez Freitas aí, o Ingo Sarra, tem trabalhado uma questão de tutela do que pode ser traqueado, do que pode ser crauleado, do que pode compor uma persona, né? E aí eu já levanto isso tudo, porque quando se trata de neurodireitos, o que o Elon Musk fez com o GPT-3 e o que ele tem feito com as experiências atuais, e até eu queria ouvir também um pouquinho o Bernardo e o Edgar sobre essas novos produtos, novos devices que estão sendo apresentados, justamente com essa interface de cérebro e máquinas, e até que ponto isso de fato vai interagir na possibilidade de nós decidirmos ou acreditarmos que decidimos.
Nós temos hoje muitos sistemas que vão permitir essa interface cérebro-máquina. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar análise econômica do direito, eu trabalhava muito com o Nudge. Antes do Nudge, a gente já falava de racionalidade, lá no Simon, racionalidade limitada. Então, a gente já tinha muita discussão sobre isso. Mas, e a gente tinha assim, algo que era muito incomum, sabe, Alexandre, Bernardo e colegas, que era o uso de equipamentos, por exemplo, para leitura de cérebro, scanner cerebral, que pareciam coisas de ficção científica, né? E algumas grandes agências aqui no Brasil começaram a usar para o marketing, era muito caro. E recentemente, pesquisando o assunto, eu cheguei a aparelhos desses que custam $49 hoje em dia. Então, eu consigo comprar um aparelhinho que vai medir minhas ondas cerebrais e, nesse caso específico, movimentar ainda um aparelhinho de Star Wars por $49. Então, assim, qualquer pessoa pode ler a mente de outra pessoa, pode mapear a própria mente. E aí fica um ponto que é interessante, que está dentro desses pontos já colocados entre esses neurodireitos, da privacidade mental especificamente, que esses dados são guardados. Normalmente, esse aparelhinho baratinho, muito bacana, ele é conectado a um aplicativo de telefone celular ou iPad, né? E esse dado é coletado para depois ser usado, por exemplo, para melhorar meu sono, o que quer que seja. E aí, esse dado fica armazenado em algum lugar. Esse, sim, é o neurodado mais puro de todos, né? É o que diz que o Edgar costuma, nas terças-feiras, ter um dia difícil e uma noite incomum na hora de dormir e tal. E ele começa a sonhar a tal hora e para de sonhar para a fase de sonho tal horas. Isso são dados neurais que antigamente a gente ia achar inimaginável. Falar, olha, quem que vai coletar esse dado do Edgar? Eu mesmo, né? E é interessante que esses gadgets, ou esses insumos, já são usados pela publicidade. Eu queria usar aqui rapidamente o espaço para contar um caso que eu fiquei muito próximo aqui em Minas Gerais. A Fiat usou para fazer um carro, para desenhar um carro, uma pesquisa de neuromarketing, talvez uma das mais interessantes que eu conheci, em que as pessoas eram expostas a um computador e que escolhiam ali no computador o que, que eles achavam mais bonito no carro, um i30, sei lá, uma BMW, aí você dizia, eu gostei do farol. Só que você estava na pesquisa com óculos que ele mostrava exatamente a direção que você estava olhando quando você respondeu. E você estava no cérebro com algo que mostrava prazer e dor, né? Então, eles conseguiam saber melhor do que o próprio consumidor que estava respondendo a pesquisa, por que, que ele respondeu que gostava de determinado item, não gostava do outro. Isso é um verdadeiro furto de dados, né? E pior, depois para ser usado contra você, de certa forma, para te vender o carro e você não sabe por que está comprando. Por que detalhe, né? A boa notícia nesse caso é uma questão do final da década de 90, é que o carro não vendeu tanto assim. Então, talvez, naquele tempo, eles ainda não conseguiam coletar esses dados com tanta eficiência. Mas, hoje em dia, não sei não. A capacidade de coleta de dados é muito grande com esses aparelhos.
E com essa conversa também nós nos dirigimos aí para o quarto e último direito, né, apontado aqui pelos neurocientistas, que entra aqui na seara do direito de proteção contra vieses, né? E esse neurodireito, ele está então diretamente conectado ao conceito de discriminação algorítmica, que foi muito bem retratada agora no recente documentário Coded Bias, né, disponível na Netflix. E no campo da neurociência, muitas das tecnologias adotadas para escutar a mente, entre aspas, elas são baseadas em algoritmos e implantação de vieses diretamente nos cérebros, né? Então, eu queria até ouvir o Alexandre sobre isso, sei que é uma das áreas de pesquisa que vem se dedicando, né? Sobre essa conexão aí da neurociência com os vieses e como a gente pode, talvez, lidar com tudo isso.
Né? Obrigado, Bernardo. E eu ouvindo o Edgar falando, a gente vai longe, porque o papo é legal, o tema é atual e o Bernardo e vocês têm essa pegada, é tão raro conseguir dialogar com a mesma questão. Eu, antes de responder o Bernardo, eu tenho filhos dessa geração nova, eu tenho um filho de 11 anos que ele me disse assim: pai, se está tudo no celular, se ele está na minha mão e daqui a pouco vai estar no meu cérebro, para que eu tenho que estudar? Eu posso fazer outras coisas agora. Então, ele assim, você escreveu um livro, e ele pegou uma parte do livro, e assim, o custo de oportunidade não vale a pena, papai. Estudar não vale a pena por força do que eu tenho na tecnologia. E é legal porque ele está aí já usando análise econômica do direito. Acho que pode ter orgulho do pequeno, do Arthur, que já está aí numa... Olha só a argumentação dele para não estudar, porque o custo de oportunidade não vale a pena. Então, o guri que vai longe. E nessa pegada, a questão dos vieses, das heurísticas, dos vieses, da forma como nós decidimos, ela é muito importante, dada dois momentos, né, Bernardo e Edgar, que eu acredito importante. O primeiro é que, quando nós falamos de inteligência artificial, por força de uma interpretação muito rasteira e, às vezes, ingênua ou desconhecida, há uma equivalência entre a inteligência humana e a inteligência da máquina. O Edgar fez uma questão muito importante, que é: a máquina só busca padrões. A máquina, nós acostumados com o pensamento aristotélico da analítica, sempre procuramos inferências causais. E a máquina não procura inferências causais, a máquina faz correlação. A inferência é outro momento, e aí usamos os vieses da máquina, né, não os vieses humanos, que vão dar peso para que a gente possa criar inferências possíveis. Quando se trata de vieses humanos, é um reconhecimento da psicologia cognitiva, da economia comportamental, e que nós temos vieses, e vieses que são múltiplos, que são erros sistemáticos dos quais nós sequer damos conta. E isso é tão legal que me parece que no direito, até no livro, eu lancei um livro novo com a Paula Wotschopf sobre vieses da justiça, e no meu guia eu trabalho isso. O maior de todos do jurista é o excesso de confiança, em que ele é tão aparentemente, como o mundo só existe naquilo que ele vê, né? Então o mundo só existe na realidade mental e não no que ele passa antes, ele acaba rejeitando uma série de questões que condicionam a vida dele. Então pensar a nova percepção do neurodireito como um dispositivo e não como um sistema nos auxilia a pensar que esse modelo de rede que foi referenciado e é o que a gente trabalha atualmente faz com que o comprometimento daquele ingênuo pensamento analítico em que nós seríamos capazes de refletir e tomar as melhores decisões não encontra respaldo na realidade. E nesse sentido, quando nós conseguimos dominar de uma maneira flex, por assim dizer, assim, nós não somos hard, ninguém está fazendo movimentações dessa ordem, e nós vivemos num país que, como o Edgar fez referência, e o Bernardo também, a manipulação por fake news e outras questões que operam com a lógica de viés e passagem ao ato, de efeito compromisso, ela é fundamental, porque se você consegue burlar ainda a mente para a fim de, pelo cérebro, promover os comportamentos, nós estamos aí muito mais preocupados em quem controla ou, de alguma maneira, quem vai criar o modelo pelo qual nós vamos poder utilizar esse direito. E aí, eu sei que a gente está indo muito longe, né, o Bernardo, eu queria perguntar para vocês dois, nesse projeto de lei brasileiro, que é um avanço, que o Edgar fez referência, nós vamos para praticamente autorizar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a ser a referência nessa matéria, o que me parece muito pequeno, porque também tem tratamento de dados, mas a questão é muito mais ampla, a questão é muito maior do que um simples tratamento de dados. Eu tenho minhas dúvidas se colocar isso num âmbito de uma Agência Nacional de Proteção de Dados não é um risco maior, dados os interesses que ali são trabalhados e podem se restringir uma compreensão de que é só tratamento de dados, quando é muito mais.
Esse projeto que o Alexandre menciona é o 1229/2021, então ele foi proposto para modificar a LGPD e conceituar dados neurais e também regulamentar a sua proteção. E essa proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Henrique Gaguin e tem clara inspiração na experiência chilena, que é mencionada de várias formas ali durante a fundamentação. Mas esse projeto, ele conceitua, então, termos como dado neural, neurotecnologia, e também inclui na LGPD uma seção específica sobre o tratamento de dados neurais, né? Então, o PL diz, por exemplo, e aqui eu abro aspas, que o tratamento de dados neurais somente ocorrerá quando o titular ou responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, e fecho aspas, e também veda qualquer interface, cérebro-computador ou método que possa, abro aspas, causar danos à identidade individual do titular dos dados, prejudicar sua autonomia ou sua continuidade psicológica, fecho aspas, né? Então, esse projeto, ele conclui que os dados neurais são uma categoria especial de dados sensíveis e que, por isso, eles merecem, então, demandam uma maior proteção. Agora, resta saber se esse projeto vai ser aprovado, se aqui no Brasil também nós vamos ter a aprovação de um projeto como esse.
Interessante. Eu queria fazer uma entrada aqui primeiro no tema que o professor Alexandre trouxe aí, que eu acho que é muito interessante, sobre a questão dos vieses das heurísticas. A primeira questão é que a gente tem um livro recente do Miguel Nicolelli sobre que chamado Grande Criador, o Verdadeiro Criador de Tudo, em que ele vai tratar do cérebro e justamente mostrar algumas nuances do cérebro que são muito além do computador e que gravam ali memórias, ou a forma de gravar memórias, ela vai muito além da informação do bit. Né? Então, a gente tem ali muito de informação sensorial, por exemplo, quando você chega num restaurante onde você já esteve, sei lá, com a sua esposa, com a sua namorada, e tem ali todas aquelas sensações, várias delas não podem ser expressas em bit, né? Em informação comum, que a gente chamaria shannoniana, que ele chama. Mas esse é um ponto para colocar também, até que ponto esse dado neural aí pode funcionar. E outro ponto interessante, saiu agora, no dia 18, terça-feira, um livro novo do Kahneman, junto com Kerstin Steen e um autor de marketing, né, que hoje está na Inglaterra, Simone, e todos eles estão tratando de mais um problema. Se a gente já tinha um problema com os julgamentos em relação a vieses e heurísticas, agora tem os ruídos também. São aqueles pontos fora da curva, e aí tem um estudo de 2011 bacana, por exemplo, mostrando por que os juízes, antes do horário do almoço, eles julgam de uma forma, quando eles comem duas vezes por dia, eles julgam de outra, e mostra o quanto as idiossincrasias humanas podem mudar as coisas. E aí a gente não está falando de comportamento padronizado, como as heurísticas, né? Que a gente já sabe a tendência, olha, isso aqui é uma heurística de discriminação ou de confirmação, ou isso aqui é um preconceito, né? Que a gente, para usar uma linguagem mais comum, isso a gente vai corrigir o preconceito como ação afirmativa. Mas e quando é ruído, que é o que eles usam? É quando você tem coisa, de manhã o juiz decidiu de um jeito, à tarde de outro, como é humano, né? E em alguns casos ele decidiu de forma muito diferente. Nesse livro eles citam sentenças que, a mesma sentença que virou liberdade condicional, foi 20 anos para outra pessoa, no caso exatamente igual. Qual que é a justificativa para isso, um viés do juiz? Não é, é ruído. Então, a gente ainda tem problemas, e olha que interessante, aqui é o contrário, né? Se num caso o problema é porque é padronizado demais para o mal, eu sempre decido mal contra, por exemplo, negros, que é horrível, do outro lado é porque não é padronizado, né? De manhã eu decido de um jeito, à tarde de outro, no outro de outro, então é um problema novo a questão dos ruídos aí também. Mas especificamente na lei brasileira, Bernardo, para ser objetivo, desculpa dar essa volta, tem uma questão que me chama muita atenção, a questão do consentimento. Alguém aqui consegue imaginar uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, precisando colocar lá um aparelho ou coisa assim, ter o consentimento livre aí de que quer colocar o aparelho, por exemplo, para fazer captação de dados neurais ou mais, para colocar ondas cerebrais na cabeça dele ali. Aí alguém pode dizer assim, não, mas o filho e a filha vão responder por ele. Será que essas pessoas, pensando na vida ou na morte do pai, também teriam condições de dar um consentimento livre, sem nenhum vício, sem estado de necessidade, etc.? Então, eu acho que a gente tem que repensar muito esse conceito de consentimento e bate muito com a ideia do professor Alexandre, que foi colocada aí para mim, que é perfeita. Não cabe em dados. A questão neural não cabe na questão de dados, que é toda baseada em consentimento. Aqui a gente está falando de muita coisa que sai do nosso cérebro sem consentimento. Quando eu estou colocando o aparelhinho para dormir, ou mesmo o meu relógio, né, que está captando os meus dados quando eu estou correndo, eu não estou pensando em dar consentimento nem nada, eu estou pensando em correr e fazer exercício físico. Qual que é a diferença disso para consentimento? Em querer fazer exercício físico e dar o consentimento. O conhecimento, tá, a gente pula isso rapidinho, né? Clica ali e já aceita imediatamente e vamos correr. Bom, mais ou menos essa ideia, eu acho que não cabe, principalmente por causa do consentimento, não cabe essa abordagem, né, como dados.
Só para aproveitar aqui, Bernardo, se me permitires, é que esse livro do Carl Susten, que saiu agora com nós, é muito legal, porque eu não acabei de ler ainda, baixei também essa semana. Ele me lembrou muito o Nat Silver lá, quando faz a questão do sinal e o ruído, e essa discussão, ela é interessante porque ela nos coloca em novos dilemas, em dilemas que nos trazem. Quando você vai buscar lá atrás o Kahneman, quando ele vai trabalhar, a primeira questão que ele faz nos textos originários dele, não nesse mundo rápido e devagar, mas é a visão do mundo determinista, uma visão do mundo que não é determinista, né? Até esse não determinismo nos coloca em novas possibilidades, muito mais probabilísticas do que necessidades determinísticas, ou seja, isso faz com que a gente possa ter aí uma margem de acerto e desacerto muito importante. Você falou do Shannon, eu gosto muito também do James Gleick, que tem um livro que deveria ser lido por todos os juristas e que é muito raro que alguém tenha lido, em relação à informação que é muito simplificada do que vinha a ser uma informação para fins dessa ordem. E aí eu fico só nessa ponderação para dizer para ti que o papo iria muito longe. A gente tem aí a ideia do deputado, merece aplausos, porque coloca o tema na ordem do dia. A gente tem que discutir com questões sérias, ou seja, informação. Quando Shannon lá atrás dizia que informação era outra coisa, ele morreu dizendo que era outra coisa e as pessoas acham que é só bits, e que tem uma questão muito importante. Quando você coloca para o sujeito o design hoje do nosso consentimento, é um design que é um muro. Você só chega na informação se der o consentimento. Então, você não tem como ver se a informação é boa sem dar o seu consentimento. Como é um consentimento prévio, você acaba dando o ok ali para que a gente vá adiante. O Marco Civil da Internet vai dizer que é válido. Enfim, tem toda essa questão que merece aplausos à discussão. E eu fiquei muito contente de bater papo contigo, Edgar. Devolvo a palavra aí para o Bernardo para que a gente possa encaminhar e esperar que o leitor aí, logo sairá o artigo do Edgar com o professor Bernardo de Azevedo também. Esperamos que vocês possam acompanhar essa discussão de neurodireitos, porque ela não envolve somente uma decisão de comprar alguma coisa na internet, ela envolve a nossa cidadania, que pode ser, de fato, modelada por alguns modelos que podem entrar, literalmente, como nós falávamos no passado, na nossa mente e tomar decisões sem que nós tenhamos possibilidade. Então, aquela que nós vimos em Matrix passa a ser uma realidade cada vez mais próxima.
Eu queria também concluir que todos os artigos, livros e episódios de TED que nós mencionamos vão ser inseridos na descrição, então, do episódio, para que o nosso ouvinte consiga acompanhar toda a discussão. E dizer também que o Edgar foi o grande responsável por eu ter me interessado por esse tema, né? Eu ouvi o podcast do Edgar há algum tempo no Direito 4.0, juntamente com o Gustavo Miranda, então me interessei naturalmente pelo debate, muito legal, os insights foram trazidos lá, e desde então começamos, né, Edgar, cada vez mais conversar, dialogar sobre esse tema, e agora estamos escrevendo aí um artigo que vai abranger aí várias perspectivas sobre esse tema dos neurodireitos.
Valeu, pessoal, Edgar, Jacob, segue lá no Instagram, está o Instagram dele aberto, manda mensagem, ele responde. Quer falar alguma coisa final, Edgar?
Não, só agradecer mesmo de estar aqui com vocês. É uma referência para mim o seu trabalho, viu, Alexandre? É um prazer estar aqui com você. E hoje é uma referência para mim o Bernardo, principalmente na área de legal design, que é tão importante, apesar de nem todos ainda terem percebido isso. E agora no neurodireito, que a gente vai estudar cada vez mais e, se tudo correr bem, transformar num movimento importante aqui no Brasil.
É isso mesmo, a gente vai continuar nisso. Essas inovações pagam o preço da desinformação, isso acontece com inteligência artificial, com tecnologia e também com visual law. A gente faremos um programa mais adiante sobre visual law, que a gente tem que criticar a coisa pelo que ele se propõe e não pelo que a gente acha que ele vai fazer. Então, é muito difícil até responder algumas críticas ingênuas, falaciosas e desavisadas do que vem a ser. Não se trata de penteadeira, não se trata de enfeite, se trata de um modo de comunicação que todas as pessoas, dessa maneira, podem fazer muito bem de forma escrita, podem fazê-lo muito bem de forma falada e podem fazer muito bem com representações visuais. O livro do Bernardo Azevedo está publicado pela RT, a gente tem Alessandro Zavaglia, tem um movimento forte de visual law, e isso tem representado um futuro determinante para a nossa o aumento da nossa capacidade de comunicação eficaz no tocante ao aspecto humano. Então, acompanhe, nós vamos falar aqui mais adiante sobre o caminhar da pesquisa do Bernardo nessa nova caminhada vinculada à ampliação da pesquisa que foi feita com os juízes federais, com novas perspectivas e o importante de pensar o futuro. O nosso propósito, o escopo do Legal Drive é pensar o futuro. Pensar o passado, a gente já tem muita gente pensando e nós respeitamos. Siga conosco, semana que vem teremos mais novidades para vocês. Um grande abraço, boa semana, pessoal, até a próxima.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por Lautecs e Legaltecs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups, com o escopo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.